Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard e é um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 24 de agosto de 2013. E hoje nós iremos ler o livro de Jó, capítulo 12 ao capítulo 15, da tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. Resposta de Jó a Josafá, ironia de Jó, negação de sua inferioridade. Então Jó respondeu e disse: na verdade, que sois vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior, e que não sabe tais coisas como estas. E sou risão para os meus amigos, eu que invoco a Deus e ele me responde. O justo e o reto servem de risão. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhe põe tudo, mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tão ensinará, e às aves do céu, e elas tão farão saber. O fala com a terra, e ela te ensinará, e até os peixes do mar te cortarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Quem está na sua mão a alma que tudo enquanto vive e o espírito de toda a carne humana? Porventura, o ouvido não provará as palavras, como a paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, com seu entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as lagoas as transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos e os faz perecer, dispersa as nações e de novo se reduz. Tira o coração ao chefe dos povos da terra e o faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Nas trevas andam as espaldelas, sem terem luz, e os faz desatinar como os ébrios. Eis que tudo isto virão os meus olhos, e os meus ouvidos o ouvirão e entenderão. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vós sois inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos, médicos que não valem nada. Tomara que vós caleceis de todos, que isso seria a vossa sabedoria. Ouve agora minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, por ele ensinareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Condenareis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombereis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vós repreenderá. Se em oculto fizesse distinção de pessoas, porventura, não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomaria eu minha carne com os dentes, e poria minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Também isso será minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho condenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que condenará comigo? Se eu agora calasse, renderia o espírito? Duas coisas somente fazem comigo. Então, me não esconderei do teu rosto, desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o seu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu responde? Quantas culpas e pecados tenho eu? Notificar-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás os rostos no seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em cepos e observado todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa pobre que se consome e como as vestes a qual rói a traça. Capítulo 14. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. É sobre e tal sobre os teus olhos, e a mim me fazes entregar os juízos contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. E tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha contentamento no seu dia, porque há esperança para a árvore que se enfoda cortar, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecerá na terra a sua raiz, e morrerá o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem, e consumido sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura, e me ocultasse até que a tua ira se desviasse, e me pusesses limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Charmar-me-ias, e eu te responderia. Afeiçoar-te a obra de tuas mãos. Mas agora conta os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoando-os as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se a rocha e se remove no seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, os despedece. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele sem dores, e a sua alma nele lamenta. 15. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rostos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhestes a língua dos astutos. A tua boca te condena, não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ou foste gerado antes dos outeiros? Ou ouvistes o secreto conselho de Deus e a ti somente limitastes a sabedoria? Que tu sabes, tu, que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós os escarnecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Por que te arrebata o teu coração e por que piscas os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair as tuas palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nós, seus santos, não confiariam, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem, que bebe iniquidade como a água, escuta-me e mostrar-te-o-ei, e que vi te contarei, os que os sábios anunciaram, o que ouviram de seus pais e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dará pena a si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até a paz lhe sobrevém assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde estás? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto, à mão. Assombro no angústia e a tribulação prevalecem contra ele como rei preparado para a peleja. porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com dura cerviz e com os pontos grossos dos seus escudos. Porquanto cobriu o rosto com sua gordura e criou enxundias nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém morava, que estava a ponto de fazer-se montões de ruínas, não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e o assopro da boca de Deus desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como as da vide, e deixará cair a sua flor como a da olívia. Porque o ajumentado dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. 1 Coríntios, capítulo 15, 29 ao 58. A inconsistência dos críticos que se batizam pelos mortos, não crendo na ressurreição. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, que a meu vreita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e como que o corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeis, não semeieis o corpo que hás de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne de todos os homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra as aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em franqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivente. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual é o terreno, tais são também os terrenos, e qual os celestiais, tais são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pedem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Salmos 39. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com as minhas línguas. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como fundo. Cala-me mesmo acerca do bem. Mas a minha dor se agravou. Acendeu dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como os palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, o mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o pobre dos loucos. Mudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobra mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém, por causa da iniquidade, logo destróis, como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Provérbios 21:30-31. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém.